Du nishmat amter chanochaim noach etzviyuda. Parashat esta semana, parashat noach. Parashat conta, em continuação ao final da parashat da semana passada. Semana passada a parashat contou que as pessoas não estavam se comportando. A corrupção tinha tomado conta da terra e um monte de outros pecados juntos e roubo. E os Midrashim elaboram bastante como que era todo esse, como que as pessoas faziam esses roubos. Por exemplo, Midrash conta que as pessoas tentavam fazer algum tipo de negócio com algum rico. E o dinheiro que ele dava em troca desse negócio era um dinheiro que tinha um aroma muito, muito forte, algum perfume muito forte. Quando o rico guardava isso no cofre, eles conseguiam sentir já da rua, iam atrás do cheiro para saber onde está o cofre dele e assaltavam ele. E assim tem uma série de outras coisas que o Midrash conta. Então a Torá conta, no começo da nossa paraxá, que o Noah, que era a décima geração de Adam Arishon, era Ish Tzadik Tamim, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, e ele tinha três filhos. E quando Hashem viu que a geração dele não estava nada legal, Hashem falou: chega, Ketz Kol Basar Balefanai, o final de toda a carne está perante mim, porque desse jeito não dá para continuar, e eu vou destruir tudo. Mas Hashem deu um tempo muito longo para que as pessoas pudessem fazer tshuva. E o Noah foi ordenado por Deus para que ele construísse uma teivá, uma arca, onde ele e uma espécie de cada tipo de animal vai ficar guardada dentro da teivá, um macho e uma fêmea. Os animais de kasher vai ter 7 machos, 7 fêmeas. Ele vai guardar todo mundo dentro da teivá e Hashem vai trazer um dilúvio que vai acabar com tudo. E a construção dessa teivá se estendeu por muitos e muitos anos para que as pessoas vissem o Noah fazendo, e todo mundo perguntava: o que é isso daí? Esse barco que você está fazendo? Ah, estou fazendo, que a chama vai destruir o mundo. Se vocês fizerem chuva, se vocês não se arrependerem, vocês estão fazendo, mudarem a sua conduta. E assim, passando o tempo, de fato, a chama falou para Noah: agora entra na teivá e eu vou começar o dilúvio. Esse dilúvio todo, a Torá elabora bastante quanto tempo levou cada fase dele. Fase de chuva, depois teve a fase que só as águas ficavam brotando de baixo. E assim a terra ficou submersa em água fervente durante quase 1 ano. Levou todo o processo até que finalmente a terra secou. E no final a Torá conta como Noah fez para descobrir se já estava seco fora. Ele primeiro mandou um corvo, o corvo voltou logo, depois ele mandou uma pomba, depois ele mandou de novo uma pomba, a primeira pomba voltou, a segunda pomba voltou já com uma folha na boca, então ele já sabia que a água já de fato baixou, mas ainda não está seco, senão a pomba não volta. Na terceira vez a pomba foi e não voltou mais, então Noah sabia que já dá para habitar novamente o mundo. Depois a Torá conta como Deus prometeu para Noah, logo após ele sair da arca, que essa é a primeira e última vez que Hashem vai destruir tudo, 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 até o zero. Ele nunca mais vai destruir a humanidade toda e a terra toda com águas. E até os Midrashim aqui comentam que Hashem falou que não vai destruir tudo com águas, mas uma parte pode sim destruir, e nós nos últimos anos estamos vendo bastante vezes como Hashem pode destruir um lugar apenas com água. Depois Deus dá algumas leis para o Noah, proibição de assassinato e a proibição de comer um animal quando ele ainda está vivo, que é uma das leis que faz parte das leis de Benei Noah. Todo mundo tem essa lei, mesmo os goim não podem comer um animal enquanto ainda está vivo, só depois de matar ele completamente. E da mesma forma, a proibição de matar seres humanos também é uma das sete mitzvot de Bnei Noach. E aí Hashem fala que eu vou dar um sinal. A partir de hoje, toda vez que as pessoas não estiverem se comportando, e que na verdade, por definição, entre aspas, eu deveria trazer um dilúvio, mas eu prometi que eu não vou trazer, então eu vou trazer uma chuva, e depois da chuva vai aparecer um arco-íris. E esse arco-íris é um sinal de uma aliança que eu estou fazendo com a humanidade, que eu nunca mais vou destruir a Terra. Por isso, quando se vê um arco-íris, existe uma brachá especial para se fazer, e da mesma forma é algo que não se deve ficar olhando muito tempo, por mais que pode ser uma coisa muito bonita, mas ela tem uma indicação muito negativa. Então a pessoa viu, faz a brachá, que tem no Sidur, e depois disso é um momento para a pessoa refletir e não falar, puxa, que lindo. É um sinal de uma coisa não agradável, quer dizer que temos que fazer tshuva de alguma coisa. Depois disso, a Torá conta a história do Noach com os seus filhos, como o seu filho Ham castrou ele depois que ele estava bêbado, e como Shem e Yefet cobriram seu pai e protegeram seu pai. E depois a Torá conta que o Noach, dessa forma, deu uma maldição para o Knan, Knan, que era filho de Ham, deu uma maldição eterna para essa família, e brachá para o Shem e para o Yefet. Depois a Torá conta todos os filhos, netos e bisnetos do Noach, que vão agora gerar os 70 povos no mundo. Não tem mais ninguém, agora é só o Noach e a família dele. A Torá conta todos os netos e bisnetos dele, que geraram diversos povos. E no final da nossa paraxá, a Torá conta primeiro a história da Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, onde Nimrod e os colegas, que eram rei rebelde, resolveram que eles vão construir uma torre bem alta e eles vão lutar e se rebelar contra Deus. Tem várias explicações do que eles queriam dizer com isso. E Hashem falou, vamos ver só o que Deus fez. Até aquele momento haviam apenas alguns dialetos, mas não línguas diferentes. E Hashem falou, agora vamos fazer o seguinte, toda essa turma que está construindo a torre, eu vou fazer com que um não entenda mais o outro. Cada um vai começar a falar outro tipo de língua e não vão se entender. Dessa forma, todo o projeto foi por água abaixo, porque no meio do projeto, um pedia uma coisa, outro entendia outra, e dava a outra, e o outro ficava bravo com ele, e batia nele, etc, etc. Além de que, de qualquer forma, toda essa rebelião aqui foi feita, logicamente, que nada de forma humana. A torre já estava muito alta quando Hashem fez eles se confundirem e começarem a ter um monte de línguas e não se entenderem mais. Então, para conseguir chegar matéria-prima debaixo da torre até lá em cima, levava meses. E por isso, as pessoas, quando caía lá de cima um tijolo, por exemplo, eles praticamente faziam um luto, porque agora vai levar um século até que chega mais um tijolo lá em cima. Enquanto que se caíam pessoas, eles não estavam nem aí, não vai acontecer nada. É importante chegar a matéria-prima. Então, todo o conceito era errado desde o princípio. E depois, no final da paraxá, conta as 10 gerações de Noach até chegar finalmente no Avraham. A paraxá termina com o nascimento de Avraham Avino e o seu casamento, assim como o casamento do seu irmão. No começo da paraxá, a Torá fala, Eile Toldot Noach. Essas são as gerações de Noach. Noach Ish Tzadik Tamim Hayab Dorotav. O Noach era um homem justo, um homem tzadik, Tamim, íntegro, Hayab Dorotav, ele era na sua geração. Et Elokim Italech Noach. A Deus seguia o Noach. Uma vez o Rav Gifter, um grande Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, esteve na Yeshiva de Ner Israel justo nessa semana de Parashat Noach. E ele falou que é interessante A Torá aqui enumera três características do Noach. A Torá fala que ele era um tzadi, uma pessoa correta, justa. Ele era tamim, uma pessoa íntegra. E também ele era ish, um homem. Só que a ordem do versículo começa com ish. Ele era um homem, tzadik e íntegro. O Rav Gifter falou, você vê aqui como a Torá está te ensinando que uma pessoa jamais vai poder conseguir ser um tzadik ou uma pessoa íntegra se em primeiro lugar ele não é um ish, como se diz, um mensch, uma pessoa que se comporta como um ser humano deve se comportar. E Rav Gifter contou a seguinte história. Havia um grande mestre na Europa, na Lituânia, chamado Rav Israel Salanter. Certa vez, o genro do Rav Israel Salanter começou a procurar um shidur para sua filha. Ele encontrou uma pessoa, estudava na yeshiva, muito estudiosa, e ele queria impressionar o seu sogro, o Rav Israel Salanter, e mostrar quem é que vai casar com a neta dele. Então o genro mandou para o Rav Israel Salanter um caderno de anotações do que o menino, do que o jovem estudava. E falou: veja só, meu sogro, quem é que vai casar com a sua neta? E Rav Israel Salanter pegou o caderno, olhou, analisou, leu. E de fato ficou muito impressionado. Era de fato um crânio, só muito especial. E Rav Israel mandou dizer em resposta ao seu genro: olha, de fato, você me apresentou aquele que vai casar com a minha neta, e está bem claro que ele de fato pode ser considerado um gaon, um gênio. Mas o versículo na Torá, Chumash Dvarim, quando fala sobre casamento, a Torá fala: et biti natati laish hazeh. A minha filha eu dei para esse homem. Não está escrito: a minha filha eu dei para esse gênio. Não está escrito: essa filha eu dei para esse sábio. Está escrito: essa filha eu dei laish hazeh, para esse homem, esse mente. Então, em primeiro lugar, você quer me impressionar? Então você tem que, em primeiro lugar, me mostrar e dar provas que essa pessoa que vai casar com a minha neta é um mente. De fato, posteriormente, quem é que é esse sujeito que virou o genro do Rav Israel Salanter, quer dizer, casou com a neta do Rav Israel Salanter? Era o Rav Chaim Oizer Grozhensky, que foi o rabino da cidade, provavelmente a comunidade maior que teve antes da guerra, Vilna. A comunidade de Vilna, antes da guerra, ele era o rabino-chefe da cidade e era uma autoridade em toda a região. Todas as perguntas mais cabeludas que tinham eram mandadas para ele. Ele, de fato, era uma pessoa extremamente mente. Se nós mencionamos a Israel Salanter, certa vez, na cidade de Vilna, havia um sapateiro. E ele era muito pobre, mas lá na cidade de Vilna, pessoas mais abastadas casavam seus filhos num salão de festas bem chique que tinha e traziam uma banda das melhores. E ele teve um sonho. O sonho desse sapateiro é: quando eu for casar minha filha, eu vou casar ela lá naquele salão, com aquela banda, vou convidar todas as pessoas mais importantes da cidade. Bom, para isso precisa ter muito dinheiro, era muito caro. Então ele começou a poupar, desde que a menina era pequenininha, ele já começou a poupar dinheiro e guardava, e guardava, e guardava. Esse era o sonho da vida dele. Finalmente, ela chegou na idade de casar, conseguiu um bom shidur. E chegou finalmente o dia do casamento que ele tanto esperava há anos. Guardou, poupou dinheiro para poder casar. Casando de fato, ia fazer o casamento naquele super salão, com a banda mais famosa e com todos os convidados importantes da cidade. Convidou todo mundo, toda a elite da cidade. Finalmente, ele está lá, saiu da chupá, feliz da vida, sonho da vida dele se concretizou, e eles estão lá dançando, e ele se senta na mesa da família e está feliz. Nessas entra no salão um dos convidados mais importantes da cidade, mais ricos da cidade. E ele também foi impressionado. Até ele veio aqui me cumprimentar no casamento. Ele estava nas nuvens. E o sujeito foi se aproximando dele. E ele cada vez mais contente. Quando finalmente esse ricaço chega perto dele, em vez de estender a mão para ele, cumprimentar ele, ele tira o sapato e fala: quanto é que custa para consertar essa sola? Você pode imaginar a vergonha que ele passou. E como todo aquele sonho da vida dele foi de repente por água abaixo, ele não sabia onde enfiar a cara. Quando Rav Yisrael Salanter viu isso, ele falou: eu me pergunto se todos os rabinos dessa cidade que já estão falecidos não estão agora sendo levados para um julgamento de novo lá em cima por não terem ensinado um pouco de disciplina e comportamento para as pessoas dessa cidade. E a partir de então, ele fundou um movimento chamado Movimento do Mussar, que hoje em dia 90, 95% das yeshivas do mundo seguem esse esquema, esse método. Quando ele falou, não adianta nada as pessoas sentarem na yeshiva, estudarem Torá, estuda Talmud, estuda o que for, e na hora do comportamento, um comportamento zero. Não pode ser dessa forma. A Torá, afinal, enfatiza nossa paraxá, isso, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser um mente. Depois ele pode querer ser um tzadik, pode querer ser um íntegro, mas tem que começar sendo um mente. Por isso ele instituiu que em todas as yeshivot se estudasse todos os dias mussar. Mussar quer dizer ética. Logicamente, qual ética? A ética da Torá. Tem Pirkei Avot, que nós estudamos aqui ao longo do ano. Tem livro do Rabbeinu Yonah, Sharei Tshuva, Mesilat Yesharim, Chovot Alvavot, Pele Yoetz, um monte de livros, Reshit Chokhmah, Dat Munot. Tem livros que não acabam mais na nossa literatura, que ensinam o comportamento adequado para uma pessoa que faz parte do nosso povo. Como dizia o próprio Rav Yisrael Salanter, é mais fácil uma pessoa estudar 1000 tratados talmúdicos do que mudar uma característica da pessoa. É algo muito difícil. É um trabalho, é um estudo profundo. Então, lógico, tem vários pontos, desde uma educação básica até saber controlar as emoções, se é a raiva, se é a tristeza, se é a inveja, e etc. Todas as coisas que seres humanos nascem com isso. E faz parte do nosso trabalho ao longo da vida trabalhar isso. Rav Yisrael Salanter também falava, conhecido que na nossa história teve poucos, muito poucos, mas teve alguns casos de golem. Tem na época do Talmud isso, o Maharal de Praga, famoso, tem o golem de Helem também. Grandes sábios ao longo da história, por motivos de proteção ao povo, que épocas muito difíceis, eles moldaram, eles usaram do que é chamado Kabbalah Maasit, Kabbalah prática. Eles moldaram o corpo feito de terra, e tem todo um esquema como se faz isso, não é brincadeira, e conseguiram colocar uma alma dentro, uma vida dentro desse corpo. E essa pessoa protegia as pessoas da região. Tem várias histórias com o Golem de Praga, o Golem de Helem, e tem na época da Gomará também isso. Então Rav Salanter dizia: isso que o Maharal fez um Golem é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é conseguir transformar uma pessoa simples ou mal educada em um mente. É isso que é o grande ensinamento que nós podemos aprender da nossa paraxá. Temos que lembrar que o Noah, antes de ser um tzadik ou um tamim, em primeiro lugar, a pessoa precisa buscar ser um mente.